Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, estamos neste mês das vocações. Depois vale a pena vocês passarem ali perto daquele mural preparado com muito carinho e com beleza pela equipe de liturgia, perto de São José. Vai ficar durante o mês todo, né? Então, é uma oportunidade, um corpus, né? Um desenho, lembrando as vocações, né? Nós não estamos neste mundo por acaso, ou nós não estamos neste mundo assim para ficarmos fechados em nós mesmos. Nós fomos chamados à existência. É bom que a gente se lembre sempre disso. Eu não entrei nesse mundo assim por acaso, eu sou chamado, e é um chamado de amor. Deus olhou e olha para cada um de nós com amor, com carinho. Nós existimos, todos nós, porque nós somos amados, porque nós somos queridos por Deus. Basta isso para justificar a nossa existência, não precisamos de mais nada, né? Deus nos quis, basta isso, né? Para que a gente serve? Toda conversa. Nós somos queridos. Isso devia ser um grande antídoto contra qualquer depressão ou baixa estima. Eu sou amado por Deus. Se eu sou bom ou sou mau, é outra conversa. Eu sou amado por Deus. Deus me ama. Basta isso. E hoje a liturgia, justamente por uma feliz coincidência, nesse primeiro domingo do mês de agosto, nos coloca diante da reflexão sobre o sentido da nossa própria vida. Como é que nós lidamos com essa vida que nos foi dada gratuitamente, no presente? Primeiro ouvimos o livro do Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento, e que é meio pessimista, é um livro assim, com um sabor existencialista, para quem gosta de filosofia, né? E destoa até de uma certa mentalidade presente no Antigo Testamento, que é uma mentalidade no meio do povo de Israel, de que quem tem sucesso nos negócios, quem vai bem na vida, é sinal da bênção de Deus. O judeu normalmente acreditava nisso. Então a pessoa vai bem, sinal que Deus está abençoando. O Eclesiástico parece que vem e coloca tudo isso para baixo. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, ilusão. Quem coloca, e ele vai então refletindo. O homem trabalha, 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 depois deixa tudo o que ele fez para outro, que não trabalhou. Né? Então, vaidade das vaidades. Né? E vai, o livro vai desconstruir uma opção de coisas. Né? Então, é um livro, talvez o mais laico, né, de todo o Antigo Testamento, mas nesse sentido, de que ele reflete sobre o cotidiano, esses desafios do cotidiano, né? Mas ele não nos dá uma solução. Estamos no âmbito do Antigo Testamento. De qualquer forma, ele prepara esse Evangelho de hoje, e o Evangelho é que vai nos apontar para uma solução. Aproxima-se de Jesus, provavelmente um homem, provavelmente um caçula, né, de uma família, e porque geralmente era o mais velho que ficava controlando os bens, e ele vai pedir Jesus como se Jesus fosse um juiz, né? Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Então, faz a gente pensar até no próprio relacionamento nosso com Deus. Às vezes nós queremos fazer de Deus um quebra-galho, às vezes até da igreja mesmo, até do ministro da igreja, né? Resolve o meu problema aqui, né? Então, reparta a herança comigo. Jesus, quem me constituiu, né, árbitro, juiz dos bens de vocês? Para isso tem outras pessoas, Jesus veio anunciar o reino. Ele aproveita então essa ocasião, essa pergunta, para apresentar a dinâmica, a proposta do reino. Nós sabemos que isso está presente na nossa vida. Muitas vezes acontece isso. Às vezes uma família está tudo muito bem, né? As pessoas são amigas, festejam, se encontram. Aí morrem os patriarcas, pai, mãe da família. Pronto. Começa a briga, a discussão da discórdia pela herança. Ah, fulano está pegando a maior parte. Né? E aí envolve já cunhado, cunhada, família ampliada. E a gente que era muito amiga, né, que se amava, passa às vezes a não se falar, né, a viver na inimizade. E às vezes até uma coisa que a gente não gosta de falar foi até viver um ódio por causa da herança. O que apresentou para Jesus aqui é muito concreto, né? Jesus, cuidado com qualquer tipo de ganância, porque ainda que alguém seja muito rico, tenha muitas coisas, a vida do ser humano não reside nos seus bens, na acumulação de bens. E Jesus conta essa parábola que nos convida à sensatez, à sabedoria, como o salmo que cantou aqui, nós pedimos a sabedoria, saber o valor de cada coisa, saborear as coisas com o valor que tem. Lembremos de uma outra passagem do Evangelho que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nós precisamos de ter uma ordem de valores. O que é o fundamental e o que é relativo? Então Jesus conta o caso desse homem rico, que de repente tem uma colheita abundante, uma super safra, né? E aí ele fica apertado, o que eu vou fazer? Ele só acumula para si mesmo. Ele vai derrubar, então, pensa em derrubar os celeiros, construir maiores, e depois ele fica no bem bom, né?
Descansa, come, bebe, aproveita.
Insensato, louco, ainda hoje será pedida a tua vida nesta noite. Para quem vai ficar tudo isso? Então nós vemos que de fato os bens materiais, eles passam, porque nós passamos, né? Não só os bens materiais, assim, riqueza, o poder, o prestígio, né? O prazer, não podem ser buscados como os valores supremos da nossa vida, mas devem estar a serviço de Deus, do seu projeto. Nós vemos que isso acontece. Acontece com pessoas concretas. Podemos pensar, por exemplo, na situação de violência que nós vivemos aqui em Viçosa, em alguns anos, de uma forma mais forte, mas ainda nessa semana tivemos mais forte, né? E por quê? Porque as pessoas querem também ganhar dinheiro com as drogas, não é verdade? E a disputa, você se lembra desses anos? 2014, 2015, 2016, 2017, para falar dos mais sangrentos, eu estou aqui há 5, né? Então, quantas mortes? Mas o quê? E quanta gente que perdeu a vida e perdeu o ser jovem ainda? Porque acreditou nessa ilusão, vaidade. Podemos pensar no nosso país, tantas histórias de corrupção, gente de cabeça branca, gente que já viveu a maior parte da sua vida, me desculpe falar assim, sem muito poder, roubando o dinheiro do povo, né? Procurando se enriquecer, proteger seus grupos, seus interesses. Dinheiro que seria para educação, para saúde, para o bem do povo. Não tem nem mais tempo de vida para gastar tudo o que está roubando. Isso é doença. Né? Lembrar, já contei esse fato, né? Mas tinha aquela esposa daquele ditador das Filipinas, lá do passado, né? Que tinha mais de 365 pares de sapatos. Lembrando que o ano tem 365 dias, né? Quer dizer, para se ela quisesse usar todos, ela tinha que usar mais de um por dia, né? Para usar todos, né? Cada dia, sempre renovando, né? É doença, ela só tinha dois pés. Né? Tinha dois, não era centopeia. Então, doença. E assim por diante, nós podemos pensar, é insensatez, é a gente rir, porque fica realmente ridículo, né? É ridículo. São muitos casos, a gente não pode... Eu conheço pessoas que, não é aqui não, que a vida toda viveu só construindo, comercializando imóveis, construía aqui, construía ali, vendia, trocava e tal. Poucos dias estavam de novo ali com a família, com a esposa, com o filho, olhando mais um imóvel. Caiu, escorregou, bateu a cabeça, foi para o hospital, pouco depois estava morto. Para quem ficou tudo isso? Ah, para quem? Mês passado. Aqui em Viçosa, não está? Não fala o nome. Mas assim, né? Então é algo muito real, né? É uma ilusão, isso que Jesus está mostrando no Evangelho. Então ele está mostrando que nós devemos ter um outro tipo de postura. Então cada um de nós deve se perguntar, que direção eu estou dando para a minha vida? Como eu administro o meu tempo, a minha saúde, os meus bens, os dons que Deus me deu? Porque nós estamos aqui como administradores. Eu acumulo tesouros para mim ou eu busco a partilha, a solidariedade, com divisão. O Evangelho é concreto mais do que o livro do Eclesiastes, né? Ele mostra não é só vaidade, mas é preciso a gente dar um outro direcionamento, que é a solidariedade, que é a condivisão, que é a partilha, que é não tesourar para si mesmo. Quem tesoura para si mesmo se ilude, né? De que isso pode lhe dar segurança. Não sei se você se lembra, algum tempo atrás, né? Porque a economia muda muito, né? Algum tempo atrás, eles faziam uma propaganda,
criança que estava nascendo, tinha banco aí que fazia uma propaganda, você já abriu uma poupança para aquela criança que estava com a mão esperando ainda, né? Hoje parece que o investimento não é esse mais, né? Mas foi uma época que então você já vai pensando nisso, né? E assim por diante, quer dizer, como se isso fosse a segurança. Vocês já viram quando vocês vão entrar numa cidade, às vezes com um outdoor, e está assim, ó, pode ficar tranquilo, aqui tem Unimed. Quer dizer, pode adoecer à vontade, né? Ou então, uma propaganda de funerária, né? E pode falar que você pode ter muito um plano completo, né? Caprichado. A gente, às vezes, até brinca conforme o cemitério, e fala só aqui, vamos ter uma vista bonita, né? Mas a gente brinca, porque parece que mas é verdade, né? Mas é insensatez da nossa parte. A gente, às vezes, fica com desculpa querendo acumular coisas, não tem tempo para conviver, né? Não tem tempo para amar, não tem tempo para cuidar um do outro, porque está na ganância, na ambição de poder, de riqueza, de prazer como valores absolutos da vida. Nesse sentido, a segunda leitura de hoje arremata de uma forma maravilhosa um texto belíssimo, esse texto da carta de São Paulo aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, nós estamos aqui, estamos celebrando o mistério pascal. Buscai as coisas do alto, né? Não as coisas da terra. Não é manter os pés no chão, não é ser alienado, não é deixar de ter espírito crítico, mas é saber ver o essencial. Buscai as coisas do alto, deixai o quê? Imoralidade, impureza, ira, ódio, corrupção, cobiça, que é idolatria, que é colocar no lugar de Deus outra coisa, né? Então é muito concreto. Revestidos do homem novo, né? Então está aí um texto belíssimo e diz uma coisa muito bonita, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa bonita. Nossa vida, quem tem fé e quer viver assim, ela está escondida com Cristo em Deus. Quer dizer, uma vida de serviço, de doação, de amor, de condivisão, de fraternidade. Está escondida. Parece que está perdendo a vida, mas está ganhando, está escondida com Cristo em Deus. Essa é a maravilha que nós devemos ter na experiência de fé, na experiência de Deus. Na Eucaristia que nós estamos celebrando, nós vamos daqui a pouco comungar o corpo e o sangue do Senhor. Estamos ouvindo a palavra. A gente pode até dizer, minha vida está escondida com Cristo em Deus. Na Eucaristia, né? Mas a gente quase que pode inverter, né? Cristo está escondido na minha vida, de cada um que comunga, de cada um que faz o bem. Coisa bonita, quando uma pessoa simples, que comunga, que leva a sério a sua vida, Cristo está escondido nessa vida. Tem gente santa no nosso meio, gente que está levando uma vida simples, de solidariedade, de bondade, é Cristo escondido na sua igreja. Nós somos essa assembleia dos chamados. Temos uma pluralidade, diversidade de vocações que o Espírito suscita, e cada domingo desse mês estaremos refletindo sobre uma das vocações, agradecendo a Deus por essas vocações, a serviço da edificação de todo o povo de Deus. Ninguém tem uma vocação para se destacar do povo, mas para servir, para ajudar. Hoje, o ministério ordenado, agradecemos a Deus, os ministros ordenados, diáconos, padres, bispos, que Deus colocou na nossa vida. São aqueles que se configuram ao Cristo bom pastor, tirados do meio do povo, constituídos em favor do povo, para que o povo seja todo ele um povo sacerdotal, profético e servidor. Rezemos pelos nossos padres, nossos bispos, nossos seminaristas, diáconos, vocacionados, para que nós tenhamos bons, muitos e santos pastores e um povo sacerdotal, profético e servidor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.